Miguel Fernando ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Miguel, o Hotel Bandeirantes é, digamos assim, entre aspas, um problema no coração da cidade?
É um grande problema no coração da cidade, Luciana. Isso pelo fato dele ser um prédio tombado pelo Estado do Paraná como um patrimônio histórico, um bem material, pela sua relevância arquitetônica. Representa o movimento modernista da década de 1950, um projeto que foi desenvolvido pelo escritório do arquiteto José Augusto Bellucci, um paulista muito importante e representativo desse movimento, e ele não só projetou a estrutura do prédio, mas também o mobiliário, as questões de talheres, os detalhes de como o hotel iria funcionar. Concebeu do zero o empreendimento, que foi financiado pela colonizadora, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que entendia que precisava ter um equipamento à altura para receber não só grandes investidores, mas também autoridades que circulavam pelo norte do Paraná. Durante muitos anos, o então Grande Hotel Maringá ficou conhecido como Cinco Estrelas do Sertão Paranaense. Depois, na década de 1960, ele já foi vendido para um outro grupo, um grupo que já administrava estabelecimentos hoteleiros em outras cidades, até que veio para a família do comendador Jacob Zuecker, já na década de 1970. E ali ele já passou por algumas transformações, não só administrativas, mas também seu nome. Ele vai ficar só como Hotel Maringá, depois até que ele se transforma no Hotel Bandeirantes. Para a gente ter uma ideia dessa relevância histórica, muitos eventos foram realizados em seus salões sociais. Eram dois grandes salões sociais. Então você imagina, por exemplo, um casamento com a bela vista da catedral ou a bela vista da Praça Renato Celidônio. Era um marco da cidade. Quando o hotel foi tombado, entre 2004 e 2005, um tombamento bastante tumultuado, os proprietários, herdeiros da família do comendador Jacob Zuecker, optaram por fechar o empreendimento. E desde então, nada mais foi realizado dentro daquele empreendimento. Hoje funciona ali a sede da família, da fazenda da família Zuecker, mas nada além disso. Quando eu estive como secretário municipal de cultura, nós tentamos alugar uma parte para que a biblioteca central do município pudesse funcionar ali, mas não houve acordo. Então o hotel vai se transformando em um problema urbano no coração da cidade, porque é difícil a negociação, é difícil a articulação, é difícil buscar uma parceria com a família. Nós sabemos que várias foram as tentativas de transformar aquilo num coworking, transformar aquele espaço em um empreendimento hoteleiro novamente. E muitas vezes a família alega que o tombamento impossibilita a operação para revitalização ou modernização do prédio. De fato, o tombamento limita mesmo, mas há algumas áreas dentro do estabelecimento hoteleiro que são permissíveis de adaptação e modernização, até para cumprir a legislação do Corpo de Bombeiros. Lembrando que ali, no espaço voltado para a Avenida Tiradentes, nós tivemos um bar que funcionou durante um certo tempo, que foi o Bar Lisboa, mas ele teve que fechar pelas dificuldades justamente de adaptação da legislação com o Corpo de Bombeiros. Mas o que é necessário nesse momento? Primeiro, é preciso sim haver uma intervenção pública para que esse empreendimento possa se transformar num equipamento ou do município ou do estado. Lembrando que um dos últimos atos da então governadora Cida Borghetti foi de transformar o hotel, desapropriá-lo e transformá-lo em um museu. Depois o Júnior entrou, ele revogou este decreto, não avançou com esta proposta. Mas é um problema, Luciana, que vai se agravando no centro da cidade. Eu vou dar um exemplo claro agora. Nós vamos começar no dia 18 de novembro com a Maringá Encantada, projeto de Natal do município de Maringá. A Praça Renato Celidônio vai ficar belamente decorada, nós vamos ter ali a roda gigante, túnel de luz, enfim, uma série de atrativos, um conjunto de atrativos. Na Praça da Catedral mesmo vai acontecer. A prefeitura também vai estar iluminada, mas o hotel não. Então, quer dizer, no ponto de vista turístico, é um prejuízo gigantesco. Por que que o hotel não é um atrativo da cidade? Quantas coisas nós poderíamos fazer no hotel? E eu não estou falando só em área artística, não. Imagine ocupar aquele espaço como uma sede de várias instituições, Sivamar, Associação Comercial, ou mesmo como uma universidade, uma faculdade privada, ou mesmo como um espaço, um equipamento cultural, ou até mesmo um braço da prefeitura, do Paço Municipal. Lembrando que o Paço tem uma série de prédios alugados pelo centro da cidade, porque ele não consegue absorver todas as secretarias e diretorias. Será que não seria mais adequado? É claro que isso não é uma decisão só do prefeito, porque é necessário a família autorizar. Então eu estou trazendo esse problema para ser discutido mais uma vez, e eu acho que é uma questão que precisa ser levada para as esferas legislativas e executivas, primeiro do município. É necessário sim uma intervenção urgente, porque nós não estamos falando do tombamento, que a família está cuidando muito bem do hotel, e isso a gente não tem o que questionar. Nós estamos falando do princípio da democratização de acesso a um espaço que faz parte da memória. E tudo bem, é um bem privado? Perfeito. Pode-se fazer o que quer? Perfeito. Mas ele está no coração da cidade. E aí se transforma em um problema social e um problema coletivo, e não só da família.
Miguel, a família alega então que o tombamento trouxe uma série de limites e por isso não consegue usufruir como gostaria do espaço, né? O que exatamente a família gostaria de fazer naquele espaço?
Olha, já tivemos conhecimento que uma imobiliária, por meio de uma incorporadora, tentou implementar ali um hotel de alto padrão ou médio padrão, com uma bandeira que seria até interessante para a cidade de Maringá, e que a informação que eu recebi da família, inclusive uma vez que eu fiz uma publicação no Maringá Histórica falando do tema, é que a prefeitura não autorizou a execução da obra, etc. O que eu vou percebendo é que, infelizmente, há uma orientação equivocada para a família. Não é a prefeitura que delibera sobre um bem tombado pelo Estado. E, segundo informações que eu recebi do Conselho Estadual de Patrimônio Histórico, não chegou nenhum pedido de intervenção no hotel. Então, se a família quer fazer algo, o primeiro passo é ter uma orientação adequada para que isso seja feito, né? E aí não é culpa da família, né? A gente está aqui se colocando à disposição para ajudar, enquanto sociedade civil organizada, enquanto especialistas no tema, enquanto representantes do patrimônio histórico do município de Maringá, junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, para interceder junto ao Conselho Estadual de Patrimônio Histórico, ao Conselho Estadual de Cultura. Até porque a reocupação de um bem como este é de interesse de todos. Certamente, se houver uma intervenção nos espaços que são permitidos para essa alteração, claro, preservando as características originais, etc., 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 é bem provável que o patrimônio histórico do Estado do Paraná vai autorizar. Mas para isso acontecer, o primeiro passo é que haja uma orientação adequada, que se tenha uma consultoria adequada para a família poder saber quais são os caminhos, e o segundo passo, e aí eu penso que seja o mais significativo, que haja um escritório de arquitetura que tenha grande conhecimento no hotel, para poder prever e desenvolver um projeto que dialogue com a arquitetura modernista e as adaptações contemporâneas que sejam necessárias. Porque um projeto de restauro e adaptação para as necessidades contemporâneas não pode ser feito por qualquer arquiteto. Então, existe um conjunto de fatores necessários para serem desenvolvidos nesse momento. E, mais uma vez, é uma pauta que precisa sim ser levantada pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura de Maringá para propor uma solução e intervir neste problema social. Porque daqui 10, 15, 20 anos, esse problema vai se arrastar, entrando, saindo, a gente continua a falar dele e a gente não consegue encontrar uma solução. Então é necessário sentarmos todos na mesa para propor uma solução. Se a família não quer fazer nada, a cidade de Maringá precisa fazer.
Então, fazer seria intervir, né? Agora, não existe destombamento, né? A única solução, então, é essa, de intervir.
Olha, muito difícil acontecer um destombamento que está tão consolidado como este, né? Nós tivemos casos de destombamento na cidade de Maringá por equívocos de ritos processuais, como, por exemplo, do Clube Hípico. O Clube Hípico foi tombado na gestão da secretária Olga Gullion, mas depois ele foi destombado porque houve uma intervenção de um vereador representante do clube que entendeu que não havia representação da Câmara de Vereadores na Comissão de Patrimônio Histórico que o tombou. Mas foi um equívoco processual. Agora, destombar porque os proprietários querem utilizar de outra forma, por exemplo, demolir ou mesmo propor outra forma de ocupação, é muito difícil isso acontecer. A intervenção que eu estou comentando é sob o ponto de vista de diálogo, ou seja, que a prefeitura puxe a família para uma conversa sincera, junto com a Câmara de Vereadores, junto com o Instituto de Arquitetos do Brasil, juntamente com o Sinduscom, juntamente com o CREA, juntamente com a Comissão de Patrimônio Histórico do Estado do Paraná, juntamente com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, para que de uma maneira madura e também prevendo aquela área que é o eixo central, o eixo monumental da cidade, que vai passar daqui a
Perdemos o contato com o Miguel Fernando. Miguel, tá ouvindo a gente?
Estou ouvindo.
A gente teve um lapso aí, você estava falando, né, sobre o eixo monumental, que vai passar bem ali, né?
Isso. Como o eixo monumental, a modernização do eixo monumental vai passar bem nessa área, o hotel precisa ser discutido nesse momento, porque é uma proposta que vai levar muito tempo para se chegar em um consenso. O debate precisa acontecer de maneira madura e, claro, prevendo todos os princípios legais, os limites da iniciativa privada. Mas é um problema que a sociedade maringaense, junto com as autoridades, precisam colocar na mesa para uma discussão franca e objetiva. Porque a gente já fala sobre isso há muito tempo e até agora a gente não conseguiu encontrar uma alternativa.
Tá certo. Miguel, só mais uma pergunta, mas é mais por curiosidade sobre tombamentos, né, históricos. Uhum. Um prédio, por exemplo, há algum processo nesse momento de tombamento histórico de um prédio mais contemporâneo, um prédio mais menos antigo, mais novo?
Não. Tem algumas propostas na mesa da Comissão de Patrimônio Histórico que estão em avaliação e estudo. Lembrando que nós tivemos um tombamento bem recente, que foi a residência do primeiro prefeito de Maringá, que fica ali na Avenida Tuiuti, a residência do prefeito Inocente Villanova Júnior. Agora está se discutindo o tombamento da casa onde residiu o primeiro padre da cidade, Emil Clemens Scherer, que ela fica bem do lado da Capela São Bonifácio, que é a primeira capela de Maringá construída entre 1939 e 40, ali no Cidade Alta, mas prédios contemporâneos não. O que a gente tem de informação é que tem um edifício ali na rua Neo Alves Martins, próximo da esquina com a Duque de Caxias, onde era o antigo Banespa. Aquele prédio é um prédio do Paulo Mendes da Rocha, um arquiteto muito importante do Brasil, e ele vai para leilão agora no início de dezembro. Ele não é tombado, mas é um prédio importante e poderia ser objeto de estudos da prefeitura participar desse leilão para transformar aquilo ali num equipamento cultural, num espaço de ocupação pública. Aí você vai dizer, mas por qual razão? Bom, do lado, dois edifícios para frente, a prefeitura alugou o antigo cartório Liana Cláudia para funcionar como STAR. Então, quem sabe, valeria a pena, ao invés de pagar o aluguel, comprar esse edifício por meio de um leilão e transformar aquilo ali num ativo imobiliário da prefeitura. Então, a gente que trabalha com patrimônio histórico, que trabalha com preservação, surgem muitas oportunidades no mercado imobiliário e oportunidades que podem se transformar em grandes ativos. Mas, para isso, precisa ter essa perspectiva global para entender como é que os países fora daqui estão trabalhando com prédios históricos, transformando em atrativos turísticos.
E esse arquiteto que você citou, Paulo?
Mendes da Rocha.
Que, inclusive, a gente falou sobre ele já, né?
Já falamos sobre ele. A gente já falou uma vez sobre alguns arquitetos que passaram pela cidade de Maringá, né, além do José Augusto Bellucci, o Rino Leve, Paulo Mendes da Rocha, enfim, Felipe Lobauer, que é um arquiteto muito importante que desenvolveu vários projetos na cidade de Maringá, e ele é um arquiteto alemão que veio para o Brasil fugindo do nazismo. Maringá tem um conjunto arquitetônico bastante significativo. A professora do Departamento de Arquitetura da UEM, a Tânia Verri, uhum, ela fez um estudo bem aprofundado sobre alguns prédios de arquitetos de relevância nacional e internacional que desenvolveram e executaram essas obras na cidade. Vale a pena pesquisarem aí pela internet para buscarem sobre esse estudo.
Sim, acabei de me lembrar, e foi por ocasião da morte de Paulo Mendes Rocha no ano passado, em 23 de maio de 2021, que a gente conversou com a professora Tânia Verri, bem lembrado.
Exatamente.
Miguel, muito obrigada, hein? Muito obrigada, até a próxima.
Obrigado, Luciana, até a próxima.